prejuízos financeiros. Entre as principais medidas previstas na proposta de lei do Governo, destaca a designação das autoridades de supervisão nacionais competentes, garantindo-se uma atuação coordenada e eficaz entre o Banco de Portugal e a CMVM. Assim, o Banco de Portugal concentrará as competências relativas à autorização, supervisão prudencial e prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, atendendo à experiência desta autoridade e à interligação destas matérias. Por sua vez, a supervisão comportamental destes prestadores de serviços caberá à CMVM, assegurando-se assim a continuidade do seu papel central na proteção dos investidores. Acima de tudo, destaca o reforço da proteção dos detentores de criptoativos, através da criação de mecanismos de reclamação e de resolução alternativa de litígios, que visam garantir que os consumidores dispõem de instrumentos eficazes para defender os seus direitos. A proposta introduz ainda uma exigência de conhecimentos e competências adequados por parte dos profissionais que operam neste mercado, reforçando a confiança e a qualidade dos serviços prestados. Também se define um regime sancionatório nacional robusto, que assegura a responsabilização das entidades, a dissuasão de práticas irregulares. Trata-se, portanto, de um diploma que liga à inovação e segurança, promovendo o desenvolvimento do mercado de criptoativos em Portugal, mas sempre com a proteção do consumidor como prioridade central. No que respeita à proposta de lei número 31, procede-se à transposição para a ordem jurídica interna das alterações à diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015. Relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro e das atividades e profissões especialmente designadas para efeitos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Uma das principais medidas que decorrem desta proposta consiste na inclusão, no elenco das entidades financeiras obrigadas aos deveres previstos na Lei 83, de 18 de agosto de 2017, dos prestadores de serviços de criptoativos com sede em Portugal e, igualmente, dos prestadores de serviços de criptoativos com sede noutro Estado-membro da União Europeia, mas que se encontram estabelecidos em Portugal através de uma sucursal ou outra forma de estabelecimento estável. Tendo presente os riscos relacionados com a utilização de criptoativos e a necessidade de conferir um tratamento idêntico ao que hoje é conferido às operações com moeda legal, salienta-se igualmente a previsão de medidas reforçadas aplicáveis no contexto das relações estabelecidas entre prestadores de serviços de criptoativos e entidades estabelecidas no exterior, bem como quando estejam em causa transferências de criptoativos cuja origem ou destino seja um endereço autoalojado. Dada a estreita ligação entre estas duas propostas, consideramos essencial que ambos os diplomas entrem em vigor em simultâneo, garantindo uma aplicação coerente e articulada das respectivas normas. Finalmente, a proposta de lei número 29, que assegura a execução do regulamento relativo às transferências a crédito imediatas em euros, assinala um marco importante na modernização do sistema de pagamentos, em linha com o quadro europeu, promovendo maior segurança, rapidez e eficiência nas transferências em euros. Para concretizar este objetivo, a proposta procede à alteração do Decreto-Lei 221 de 9 de setembro de 2000 e do regime jurídico dos serviços de pagamento e da moeda eletrónica, alargando o conceito de instituição participante e assegurando a coerência com a legislação europeia. Introduz-se ainda a possibilidade de um fundo dos utilizadores serem depositados em contas separadas no Banco Central, reforçando a proteção dos consumidores e a segurança das operações financeiras. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, com a aprovação destas propostas, Portugal está não apenas a cumprir a obrigação de legal transposição e execução de atos jurídicos da União Europeia, mas também a assegurar um quadro regulatório claro e uniforme para a emissão e prestação de serviços relacionados com os criptoativos e a reforçar a confiança dos consumidores e investidores, garantindo maior proteção, transparência e segurança deste novo mercado. Mas também a reforçar o quadro normativo nacional de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo quanto a operações financeiras com criptoativos e a transferência de fundos. E, finalmente, a modernizar o Sistema Nacional de Pagamentos, assegurando que os cidadãos e as empresas possam realizar transferências imediatas, seguras e acessíveis em toda a zona euro. Por ser nossa firme convicção que os objetivos prosseguidos por estas propostas de lei são meritórios e atendíveis e, por isso, partilhados por todos os grupos parlamentares, o Governo espera e conta que estas iniciativas possam merecer o apoio e a aprovação desta Assembleia. Disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem três pedidos de esclarecimento. Terá que ser em conjunto, não é?
Claro.
Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD, para o primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Estes diplomas que hoje tratamos aqui têm uma importância bastante relevante no setor financeiro. E em dois governos da AD, nós damos cumprimento àquilo que são as nossas obrigações de transposição ou execução de diretivas e regulamentos. Nós, por exemplo, só nesta parte do setor financeiro, excluindo a matéria fiscal, já vamos em 10 diplomas de execução ou transposição de diretivas. E, portanto, isso é muito importante de assinalar. Assim como é importante assinalar esta matéria dos criptoativos, que é uma matéria que vem ganhando cada vez mais relevância em todo o mundo e que suscita preocupações que nós devemos cuidar, nomeadamente no que diz respeito à matéria do branqueamento de capitais, mas também à articulação entre os reguladores, que hoje esta legislação visa dar resposta, nomeadamente com a intervenção quer do Banco de Portugal, quer da CMVM. Mas há aqui uma questão que também nos deve suscitar análise. E eu gostava de fazer uma pergunta muito direta ao Sr. Secretário de Estado. É que hoje nós sabemos que, por força da legislação que ainda está em vigor, existem um conjunto de entidades que exercem atividades com ativos virtuais. E a transposição e execução desta nova legislação implicará que elas tenham que se adaptar às novas regras. E a minha pergunta é, então, considerando o período de transição que está previsto nos diplomas que nos foram submetidos, que prevêem que elas tenham que se adaptar até ao final do ano, tendo tido nós as eleições legislativas, as eleições autárquicas, como é que o Sr. Secretário de Estado vê a possibilidade de prorrogarmos este prazo até meados de junho do próximo ano? Julgo que isto seria muito bom para o mercado e para os operadores que já estão instalados neste setor e daria tempo não só aos reguladores, mas também a estas instituições de se poderem adaptar às novas regras. Disse.
Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, da Iniciativa Liberal, 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Farei outras considerações na intervenção, agora duas questões muito objetivas ao Governo. A primeira é, esta regulamentação europeia prevê que as empresas possam regularizar a sua atividade até julho de 2026, enquanto que esta proposta de lei é mais restritiva e prevê apenas até dezembro de 2025, tendo em conta que nós já estamos mais de 2 anos atrasados. Porquê? Essa é a primeira questão, sermos mais restritivos que a própria regulamentação europeia. Segunda questão, esta proposta de lei também prevê que os reguladores possam, nomeadamente a CMVM e o Banco de Portugal, possam acrescentar aqui outros requisitos e reportes de divulgação mais exigentes que aqueles já definidos pela União Europeia, ou seja, estamos perante mais uma possibilidade, gold plating, que em bom português é ser mais papista que o Papa e permitir que as nossas agências ainda densifiquem mais um regulamento que por si só já é bastante densificado. Portanto, gostaríamos de saber qual é o motivo para que isso seja necessário, que seja necessário sobrepor aquilo que já está feito pela regulamentação europeia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Seco, do Chega. 2 minutos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a matéria que nos traz a plenário tem tanto de sério como de caricato. Normalmente as transposições das diretivas comunitárias têm sido tratadas pelos sucessivos governos um bocadinho como quem faz dieta, fica sempre para a próxima segunda-feira, não o fazemos já hoje. Infelizmente, os governos em exercício arrumam as propostas na gaveta, passam o Natal, passam 2 verões e a questão que se coloca é que só depois das chamadas de atenção e a aplicação das multas é que o governo toma noção. E fruto disso são notícias como Portugal é um dos que paga mais multas por atraso nas transposições diretivas, Portugal é condenado a pagar 2,5 milhões de euros por atrasos na aplicação da lei. Tudo isto estamos perante um fenómeno curioso. Curioso até, atrevo-me a dizer, motivo de estudo internacional. E depois vem o Governo convocar conferências de imprensa para limpar ligeiramente a sua imagem. Limpar a imagem dizendo até que agora é que vai ser, agora é que vamos resolver. Sabemos de antemão, através de notícias públicas, que o Governo vai transpor as diretivas para evitar processos em tribunal. Bem, nós sabemos que quer a matriz ideológica do PS e do PSD é simples, é socialista. Nada mais faz do que aproveitar os impostos e os contributos do Zé Povinho, como se diz na máxima portuguesa. O Partido Chega não se pauta por este princípio, apresenta numa legislatura anterior uma proposta de resolução, um projeto de resolução, onde recomenda ao Governo a transposição e a regulamentação do mercado dos criptoativos. Senhor Ministro, deixo apenas uma pergunta. Estará o seu Governo disponível e preparado para terminar com estes atrasos vergonhosos e demonstrar à União Europeia e principalmente aos portugueses uma imagem de competência e credibilidade? Muito obrigado.
O Sr. Secretário de Estado tem 16 segundos mais 15 para da tolerância para esclarecer as três questões. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Responderei inicialmente ao Sr. Deputado o Carneiro, por limitação de tempo, e deixarei para a minha intervenção final a resposta aos Srs. Deputados Mário Amorim Lopes e Paulo Cid. Sr. Deputado, o Carneiro, de facto, como concordará, e nós estamos cientes disso, o mercado de criptoativos tem uma extrema volatilidade, complexidade, e por isso nós entendemos que queríamos recuperar o tempo perdido. Relembro que os regulamentos...
Deputado de Estado, não tem mais tempo, não é possível continuar, fará-se, digamos, na sessão de encerramento, se assim entender... Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista. Dispõe de 5 minutos.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, por iniciativa do Governo, vem hoje a plenário um conjunto de iniciativas de transposição de normas europeias em matérias financeiras, com particular enfoque na regulação de setores e produtos emergentes, na promoção da transparência e na proteção dos consumidores. Ora, nós precisamos de mais e melhor regulação, de mais informação e transparência, de mais proteção aos consumidores e mais responsabilização de todos os agentes. Sendo uma obrigação nacional transpor estes normativos, não deixam de ser passos relevantes e o PS acompanhará por isso estas iniciativas. Sublinhamos a importância de clarificar e reforçar a regulação das transferências a crédito imediatas em euros, enquadrando do ponto de vista legal as instituições de pagamento e moeda eletrónica que têm ganho espaço no mercado e que naturalmente, e até pela natureza das transações, é muito importante que estejam devidamente reguladas. Sublinhamos também e especialmente a maior regulação dos criptoativos. Recordamos que foi o PS quem pela primeira vez em 2023 avançou para a regulação deste setor emergente, altamente volátil, muito exposto a desinformação e perdas dos consumidores e a fenómenos de fraude, evasão fiscal, branqueamento de capitais e outros riscos financeiros e criminais. É aliás o próprio Banco de Portugal que o reconhece, afirmando que os ativos virtuais têm muitos riscos associados. Ninguém é obrigado a aceitá-los pelo valor que alegadamente têm, mas por isso também não têm proteção legal que garanta direitos de reembolso aos consumidores por perdas. Mais, diz o Banco de Portugal, os criptoativos podem ser usados indevidamente em atividades criminosas, incluindo no branqueamento de capitais. Ora, não sendo a sua emissão e comercialização ilegal ou proibida, e sendo impossível e inútil dispor em sentido contrário quando à escala global eles proliferam online, e sendo por isso em Portugal apenas regulada